Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2021. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português, com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento, e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2021 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultado do segundo trimestre de 2021 da Home. Nesse segundo trimestre, nós conseguimos executar muito bem o nosso planejamento de aumento de produção, o que resultou em crescimento importante de receitas e margens. Destacamos ainda a solidez na entrada de pedidos nesse segundo trimestre, refletindo em uma forte carteira de pedidos que irá suportar as entregas dos próximos trimestres. Na unidade de máquinas Home, tivemos um incremento de receita significativo e mantivemos uma entrada de pedidos sólida, o que mantém a carteira de pedidos em um patamar elevado. Consolidamos a recuperação da indústria nacional, consolidando assim a recuperação da indústria nacional. Em 2021, as novas gerações de máquinas lançadas nos últimos anos já são as duas linhas de produtos campeãs de vendas, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, consolidando ainda mais a marca Home no setor de bens de capital. Na unidade de fundidos usinados, tivemos incremento significativo da receita e, mesmo com a inflação de materiais bastante desafiadora, conseguimos manter as margens sólidas. A entrada de pedidos continua forte, tanto no segmento de peças pesadas, como nos demais setores, como automotivo comercial, agrícola, movimentação de terra. A unidade de negócios Burkhardt & Weber, nossa operação na Alemanha, apresentou melhora significativa no resultado em relação ao primeiro trimestre. Conseguimos minimizar os impactos do início da pandemia de 2020, com recuperação de pedidos nos últimos 3 trimestres. Isso deverá refletir na melhora dos resultados, principalmente a partir desse segundo semestre. Nosso principal desafio agora é executar essa carteira e buscar projetos para 2022, com perspectivas bastante positivas para o mercado asiático e para o mercado europeu. Com a pandemia, o nosso principal objetivo em 2021 continua a ser proteger o nosso principal ativo, o time Home, suas famílias e os nossos parceiros de negócios. Nós implementamos uma série de medidas restritivas e de proteção para continuar operando. O desafio em 2021 ainda é o aumento de produção de máquinas e fundidos usinados. Como evoluímos significativamente a produção nesse trimestre, estamos confiantes que, com muito foco, em continuar essa jornada para atender os nossos clientes com excelência. Eu agora gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do segundo trimestre. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. E, primeiramente, bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home, referente ao segundo trimestre de 2021. Vamos passar pela apresentação. Então, aqui no slide número 3, onde estão os destaques do trimestre, o primeiro destaque foi o EBITDA, que nesse trimestre alcançou 66 milhões e meio, 246% aproximadamente acima do EBITDA referente ao segundo trimestre de 2020. Isso muito em virtude de melhora de volume de faturamento, manutenção ou evolução de margem bruta e um controle bastante efetivo das despesas operacionais permitiram que houvesse esse salto de performance nesse trimestre. Em termos de negócios, a entrada de pedidos no segundo trimestre desse ano também foi bastante sólida. Totalizou cerca de 365 milhões, 100% acima do segundo trimestre de 2020. Nesse caso, a gente vai ver mais adiante, né, que todas as unidades representaram incrementos significativos de entrada de pedidos, né? E isso permite com que, embora o faturamento deste trimestre tenha sido muito forte, a gente tenha ainda mantido uma carteira muito relevante para os faturamentos nos próximos trimestres, como a gente pode ver a seguir. A carteira de pedidos terminou com aproximadamente 675 milhões de reais em junho desse ano, um crescimento de 68,5% em relação a junho de 2020. Um pouco em relação à receita operacional e margens, né, a receita operacional nesse trimestre alcançou 351 milhões e 400 mil. Isso a gente já tinha uma percepção baseada na carteira do final de março, que realmente seria um trimestre de evolução na receita, e assim conseguimos, com a evolução na produção, e conseguindo entregar os produtos que estavam em carteira. Isso representou um crescimento de 79% aproximadamente em relação à receita do segundo trimestre de 2020. E com esse maior faturamento, e como eu comentei, um controle bastante eficiente, eficaz de custo de despesa, a gente teve aquele crescimento bastante importante de perto de 250, 246% no EBITDA em relação ao segundo trimestre de 2020. Em termos de unidade de negócio, iniciando por Máquinas Home, a receita operacional desse trimestre cresceu 153% em relação ao segundo trimestre de 2020, e aqui muito decorrente da retomada do mercado doméstico a partir de meados de 2020, mas também é importante a gente mencionar que o mercado externo começou a dar sinais de recuperação a partir do final do ano de 2020, e nesse primeiro semestre já foi uma das melhores performances nossa em exportações, que também tem iniciado sua materialização em receita e auxiliado nessa expansão de volume. E com essa evolução, né, no volume de receitas e o controle dos custos e despesas, a gente vê uma expansão de margem bem substancial nessa unidade de negócio, de 15,5 pontos percentuais. Passando para a unidade de fundidos e usinados, também houve um crescimento bastante importante na receita, de 103% aproximadamente, né? Aqui, como já comentado, a gente vê uma continuidade dos pedidos em bons níveis de peças pesadas para energia, principalmente, e também uma retomada importante dos demais segmentos atendidos por essa unidade, o que fez com que houvesse então esse crescimento importante da receita, que ajudou também no crescimento de 6,8 pontos percentuais da margem operacional. Um pouco do ambiente macro, né? A gente vê aqui nesse gráfico, principalmente essa linha cinza, né, que representa a formação bruta de capital fixo. A gente vê que no quarto trimestre, né, ela já vinha demonstrando sinais importantes de recuperação, e no primeiro trimestre de 2021 houve a continuidade desta recuperação, ou seja, todo aquele ambiente, né, de redução de taxa de juros real, um câmbio favorecido, né, estimulando a indústria, consequentemente os investimentos, se reflete aqui, principalmente na formação bruta de capital fixo. Outros índices que a gente analisa, que também demonstram evolução positiva, são a utilização de capacidade instalada. Ela começou bastante bem no início do ano, né, de 21, já próximo de 2014, que foi o último ano de uma produção industrial mais significativa, mais relevante. Ela começou a apresentar um pequeno declínio ao longo de 2021, muito em virtude de todo o processo de aumento de casos de Covid, de internações, falta de leitos, lockdowns, etc. Né? Mas a gente já vê em maio uma retomada com uma tendência bastante favorável para a melhoria desse índice, já voltando nos níveis de 2014, e se a gente analisar bem acima, né, dos anos 15, 16, 17, 18, 19 e também de 2020. E a parte de confiança do empresário industrial, a gente teve, quando foi decretada a pandemia, um vale muito forte. Ele veio se recuperando, né, terminou o ano bastante bem de 2020. Entrou em 2021 com um certo declínio também, muito em virtude dessa turbulência causada pelo aumento dos casos, etc. Né? Porém, se a gente olhar nos últimos 3 meses, né, com a evolução da vacinação, uma perspectiva mais otimista para a pandemia no futuro, né, a gente já vê 3 meses de recuperação e voltando para o índice de 62, né, e aqui tanto quantitativamente, né, quanto a gente olhar qualitativamente esse índice, ele é composto por dois elementos, né, a confiança no momento atual e a confiança na perspectiva futura, ambos apresentaram recuperação, né, e isso é muito favorável tanto para aquele cliente que quer investir nesse momento, quanto aquele que está se planejando para investir no futuro próximo, né. Então, terminou o trimestre num patamar bastante favorável, né, e é isso que a gente vê no dia a dia, ainda um momento bastante positivo, né, dos nossos clientes para realizar novos investimentos. Em termos de setores que demandam os nossos produtos, né, na parte de máquinas não houve grandes alterações aqui. O setor de máquinas e equipamentos sempre foi um grande cliente, né, das nossas máquinas, principalmente de máquinas ferramenta, e é um setor que continua bastante forte, né, setor de alimentos e bebidas, embalagens, né, máquinas para embalagens, etc. A parte de prestação de serviço continua em níveis bons. O automotivo apresentou um crescimento, principalmente aqui o automotivo comercial, né, que é onde tem tido o maior volume de demanda. O agrícola continua bastante forte, né, e a parte de embalagens também, que aqui são máquinas, a maioria dessas máquinas são máquinas injetoras ou sopradoras de plástico para fabricantes de embalagens. A BW teve um segundo trimestre já bem mais robusto em termos de faturamento, né? E os segmentos atendidos pela BW, né? A gente sabe que ali tem uma concentração em 4 segmentos. Então, foram entregues máquinas para fabricantes de máquinas e equipamentos, né? Inclusive, são fabricantes de bens de capital, e também para empresas que fazem a usinagem de motores e sistemas. Na função, a gente vê a parte de energia ainda bastante forte, né? Ela, na verdade, acaba sendo um pouco diluída pela retomada dos demais segmentos, como a gente já comentou, né? Principalmente automotivo comercial, construção também demonstrando uma recuperação, assim como a parte de máquinas agrícolas, né? Então, a gente vê tanto, como a gente já comentou, tanto o segmento de energia dando continuidade à demanda em níveis bastante bons, como a retomada desses outros 3 segmentos atendidos pela função. Em termos de distribuição da receita por unidade de negócio, o primeiro semestre de 2021, quem tiver é incremento da participação de máquinas home, né? Tanto pelo crescimento que ela teve de mais de 150% na receita, né? Mas também pela redução do faturamento na BW, aquilo que a gente já previa, melhorou muito o segundo trimestre em relação ao primeiro, mas ainda como semestre, ela está abaixo do primeiro semestre de 2020, né? E também fundidos usinados ganhando participação, como nós vimos a receita cresceu 100%, então fundidos representou 31% das receitas consolidadas. Em termos de distribuição geográfica do nosso faturamento, como a retomada ocorreu de forma mais rápida no Brasil do que no exterior, né, tanto para máquinas FOAM e para fundidos usinados também, a gente vê um crescimento da participação do Brasil quando a gente olha o primeiro semestre, né? Isso é um pouco até não usual se a gente olhar um histórico da Home, né? Mas isso aconteceu por esse motivo. Porém, a gente já comentou, né, que houve uma retomada já tanto da BW quanto da parte de máquinas FOAM no mercado externo, né? E há uma perspectiva aí do mercado externo e gradualmente recuperando um pouco de participação e também ajudando os resultados dos próximos trimestres. Fora do Brasil, Europa continua sendo a região de maior participação, né? BW está lá, as principais subsidiárias Home também estão na Europa, né? América Latina, houve um crescimento aqui, foi bastante positivo, né? América Latina acaba, de certa forma, principalmente América do Sul, acompanhando a performance econômica do Brasil. Aqui a gente pode mencionar Argentina, Paraguai, próprio Peru, crescendo em demanda, né, e nós estamos muito bem posicionados nesses países. Estados Unidos ficou praticamente estável, né, Estados Unidos está retomando um pouco mais tardiamente, mas a gente já começa a ver também sinais importantes de melhora. E a Ásia, né, caiu de 12 para 4, principalmente porque a Ásia é oriunda de operações da BW. Como a gente viu, a BW diminuiu a participação e, consequentemente, cai também a relevância de Ásia no faturamento. Em termos de entrada de pedidos, máquinas home, segundo trimestre, continuou muito forte a entrada de pedidos, o ambiente de negócio ainda é muito favorável, né? A gente ficou praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2021 e o dobro de pedidos em relação ao segundo trimestre de 2020. No semestre acumulado, nós estamos com 122,5% de crescimento, é bastante relevante, né? Demonstrando aqui tanto a continuidade do cenário doméstico, quanto a retomada também dos pedidos no mercado externo. Máquinas BW, né? Embora trimestralmente é um pouco complexo analisar BW, porque ela vende pacotes, né? Então caiu em relação ao 1T21. Em relação ao 2T20, não houve pedido algum, então, obviamente, cresceu. Mas no semestre, um período um pouco mais longo, né, aqui a gente vê um crescimento bem importante, 297%. Mas eu acho que o mais relevante aqui de comentar é que nos últimos 3 trimestres, a BW tem trazido consistentemente pedidos, foram quase 30 milhões de euros nos últimos 3 trimestres, o que começa a desenhar, né, uma carteira de pedidos crescente para já olhando para o ano de 2022. E ainda na BW, também é importante comentar que nós temos um pipeline, né, um volume de projetos acontecendo para serem convertidos ao longo do segundo semestre, bastante importante. Fundidos usinados, uma leve queda em relação a 1T21, mas de certa forma é uma normalidade, né? Ocorre quando você analisa isoladamente um trimestre, um crescimento grande em relação ao segundo trimestre de 2020. Quando a gente olha o semestre, um crescimento também bastante importante, 67%. Só lembrando que a função já vinha muito forte em pedidos em 2020, né? Ainda assim ocorreu um crescimento da entrada de pedidos. Aqui é basicamente a continuidade dos pedidos de peças pesadas e uma retomada bastante importante dos pedidos dos segmentos não eólicos, que é aqueles de caminhões, máquinas agrícolas e linha amarela para construção. Então, no trimestre, nós ficamos, em relação ao segundo trimestre de 2020, dobramos a entrada de pedidos, e também no semestre, um pouco mais que o dobro da entrada de pedidos quando comparado ao primeiro semestre de 2020, né, mostrando uma boa perspectiva. Em termos de carteira de pedidos, né, nós vimos que houve um faturamento muito significativo no segundo trimestre, mais de 350 milhões. Mesmo assim, conseguimos uma entrada de pedidos, como a gente acabou de ver, bem robusta, que permitiu, então, com que a gente mantivesse uma carteira no nível bastante elevado, né, para as entregas nos próximos trimestres. No segundo, se a gente comparar junho desse ano com junho de 2020, houve um crescimento da carteira de pedidos na ordem 68,8%, muito em virtude da evolução dos pedidos nesses dois primeiros trimestres de 2021. A parte de estrutura de custos, a gente vê com essa evolução do volume de produção que o Cassiano comentou, a gente tem conseguido melhorar em eficiência operacional, e isso faz com que aqueles custos mais fixos, mão de obra, depreciação e até despesas industriais, percam relevância, a gente consegue diluir, a gente vê mão de obra reduzindo de 23% para 16%, depreciação de 5% para 3% e despesas industriais de 5% para 4%. E, obviamente, isso reflete na parte mais variável do custo, ganhando representatividade. Aqui tem uma parte disso que vem, de fato, dessa inflação que nós comentamos, mas a maior parte vem, sim, do aumento de produção, da diluição dos custos mais fixos e da melhoria da eficiência operacional. Em termos de rentabilidade, margem bruta, a gente viu uma evolução bastante grande da margem bruta em relação ao 2T20, com aquela evolução do volume de faturamento, a gente sai do lucro bruto também de 55 para praticamente 115 milhões. Com essa evolução, aliado ao que a gente já comentou de um controle bastante eficaz de custos e despesas, a gente vê uma evolução ainda maior em termos de margem EBIT, saindo de 5,3% para quase 16%, que para um segundo trimestre é bem forte, e um lucro operacional de 10 para 56 milhões. Se a gente for na parte de EBIT, a gente vai ver um comportamento muito similar. A gente saiu de uma margem EBIT de 9,8% no segundo trimestre de 2020 para quase 19% no segundo trimestre de 2021, uma geração absoluta de EBITDA de 19 milhões para 66 milhões e meio. E com isso a gente também vê essa evolução positiva no lucro líquido, A gente saiu no segundo trimestre de 2020 no lucro líquido de 11 milhões para 43 aproximadamente, uma margem líquida de 5,8 para 12,2% nesse segundo trimestre de 2021. Analisando essas margens, resultados e margens por unidade de negócio, o que a gente percebe é o seguinte: uma evolução bastante grande em faturamento, de máquinas home, como a gente comentou, mercado doméstico retomando já desde o meio do ano passado, e no final de 2020 também o mercado externo voltando e ajudando nesse crescimento. A gente evoluiu ligeiramente em margem bruta. Com essa evolução de volume e uma evolução mais leve em margem bruta, controle de despesa operacional, tivemos um incremento de EBITDA bem substancial, chegando no primeiro semestre mais de 25% de margem EBITDA no segmento de máquinas home. Na BW é um pouco diferente, a gente viu, ela perdeu participação na receita consolidada e perdeu participação, perdeu houve um faturamento menor no primeiro semestre de 2021. Em euros, isso representa 40% a menos. Isso porque a BW, em termos de faturamento em 2020, como o lead time de entrega dela dos produtos é cerca de 12 meses, ela já havia feito essa carteira que foi entregue em 2020, antes da pandemia, em 2019. Já o desafio para 2021 foi que aquela ausência de pedidos durante o período mais crítico da pandemia, foi janeiro a agosto, o que dificultou é o volume de pedidos para 2021. De qualquer maneira, eu acho que a gente consegue nitidamente, quando a gente analisa trimestre a trimestre, ver uma evolução bastante grande. A gente conseguiu trazer pedidos ainda para 2021. A gente já vê o segundo trimestre uma evolução muito importante em relação ao primeiro, mas como o primeiro foi muito, houve um faturamento muito baixo, o semestre ficou abaixo, e consequentemente impacta a margem bruta e também margem EBITDA. E por fim, em fundidos usinados, teve um crescimento bastante grande aqui, principalmente segmentos não eólicos, fazendo com que houvesse uma evolução também bastante grande de margem bruta e também de margem EBITDA, terminamos no primeiro semestre com 16,4% de margem EBITDA, que para o período é muito significativo. Em termos de caixa, a gente consumiu caixa no trimestre, né? A gente terminou com 4,4 milhões de dívida líquida. Isso usualmente ocorre no primeiro semestre, né? Muito, e segundo trimestre também, em virtude que a gente repõe os estoques para então fazer a produção das marcas, a montagem das marcas, a entrega dos pedidos, né? Usualmente, segundo semestre, acaba devolvendo parte dessa alocação de capital, esse emprego de capital de giro, né, para o caixa. Então, a gente consumiu cerca de 50 milhões. Boa parte disso foi alocado no estoque, mesmo porque, se a gente analisar em termos de carteira, a gente continua com uma carteira muito forte, né, do qual a gente tem o nosso compromisso de entrega dessa carteira ao longo do segundo semestre do ano. Em termos de performance da ação, está ainda bastante acima do Bovespa, né? Com uma boa liquidez, o papel ao longo de 2021, né? Demonstrando a evolução da performance, geração, adição de valor aos acionistas, né? Isso tem sido bastante importante e a gente tem, agora terminando o segundo trimestre, demonstrando de novo uma evolução em relação aos trimestres, tanto anterior quanto em relação ao segundo trimestre de 2020. Bom, com isso a gente finaliza a apresentação da teleconferência relativa ao segundo trimestre de 2021 e a gente agora fica à disposição para eventuais dúvidas que os senhores e senhoras possam ter. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Ao fazer as suas perguntas, pedimos que se identifiquem, dizendo o seu nome e a empresa que você representa. Para fazer uma pergunta, por favor, digite-a na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Ou para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone.
Primeira pergunta vem do Luiz Lima, da Quinea. Bom dia, Luiz, tudo bem? Por razões contábeis, a gente reconhece sim um pouco da margem do business de locação. Tá só para a gente estar na mesma página, quando a gente loca uma máquina, a gente fecha um contrato com o cliente e depois entrega essa máquina no momento posterior. A partir desse momento, a gente vai reconhecendo a receita no mês a mês conforme o pagamento por esse contrato, tá? E nós começamos a divulgar algumas informações sobre locação nesse trimestre, está no release, mas só para a gente mostrar, a gente mostra logo no começo do release, o CapEx que a gente está investindo nisso. Então, nesses 6 meses de 2021, foram 19,4 milhões de reais de CapEx em máquinas que foram imobilizadas, porque são destinadas à locação, e durante o ano de 2020 todo foi 22,3 milhões de reais. Então, o business de locação hoje já foi alocado 41,7 milhões de CapEx nesse business. E a gente passou a mostrar ali na entrada de pedidos, porque passou a ser um pouco mais relevante. O total de contratos já fechados e o quanto foi fechado nesses primeiros 6 meses de 2021. Por diferença, sai 2020. Então, 2020 foi 22,5 milhões de contratos fechados. Nesses 6 meses foram 16,1 milhões. E o total de contratos fechados de locação 38,6 milhões. Lembrando que são contratos de 12, 24 meses. Depois disso, a máquina volta para home, a gente vai retrabalhar e vai fazer a venda desse bem, conforme a nossa estratégia pro business de locação, tá? Então, a receita ela é a receita mensal desses contratos que foram fechados. Por que que a gente não divulga receita, margem, essas coisas? Porque ainda é bastante incipiente. A gente está gostando muito desse business, está dentro do nosso plano e a gente pode, incrementar mais. Hoje, o que a gente mais precisa é aumentar a disponibilidade de máquinas, para vendas e locação. Então, é por isso que a gente está numa jornada de incremento de produção para que a gente tenha mais disponibilidade para poder fazer mais locação, ou seja, um prazo curto para entregar a máquina, para locação. Sobre os planos para novos negócios ou investimentos em capacidade e eficiência, BW e máquinas home, capacidade, a gente está ok. A gente vai continuar fazendo todos os investimentos em eficiência para melhorar, rentabilidade. Muitos desses investimentos são feitos com a imobilização de máquinas nossas, ou home ou BW. Deve chegar mais duas BW nos próximos trimestres, sempre objetivando melhorar a eficiência para essas unidades. Na fundição, a gente está chegando perto da capacidade, então a gente já tem alguns projetos para melhora de capacidade pontual de algumas linhas de fundidos, mas a gente está conseguindo melhorar a capacidade sem grandes investimentos na fundição. Eu acredito que nos próximos meses e trimestres o nosso plano de investimento vai ser seguido à risca e é mais ou menos a manutenção, a depreciação, sempre focado em mais eficiência. Tá bom? Em termos de novos negócios, como falei, a gente realmente precisa incrementar um pouco mais a produção. Eu acho que o time aqui está fazendo um trabalho excelente. A gente aumentou a produção de máquinas em relação ao primeiro semestre de 2020 em 75% e de fundidos em 70%. Então, a gente está produzindo bastante mesmo, mas a gente precisa produzir um pouco mais. A gente está planejando esses incrementos e está acontecendo no mês a mês para que a gente possa fomentar novos negócios, principalmente o negócio de locação e principalmente exportação, porque a gente também está sentindo uma demanda muito boa nos países onde a gente atua e a gente precisa ter mais, obviamente, produtos e disponibilidade para poder ir capturando essas oportunidades. Tá bom? Obrigado. A segunda pergunta vem do Tiago Gomes. Tiago, obrigado pela pergunta, obrigado pelo parabéns pelo resultado. Eu gostaria de entender melhor qual a pressão dos custos da inflação nas matérias-primas. A falta de chips no mercado tem impactado a entrada de pedidos e a entrega de máquinas? A primeira pergunta, a inflação nos custos é bastante alta. Principalmente sentida nesse último semestre, mas a gente está bastante atento e conseguindo fazer com que repasse no preço essa inflação, e isso está fazendo com que a gente continue mantendo boas margens. A margem, inclusive, de máquinas home, ela parece, até olhando friamente, que ela caiu em relação ao primeiro trimestre. Mas a gente já analisou profundamente e a gente não teve queda de margem. Na verdade, foi uma mudança de mix de produtos. As máquinas faturadas no primeiro tri tinham uma margem melhores. As máquinas do segundo tri, o mix foi diferente e acabou, trazendo um pouquinho a margem para baixo, mas é puro mix de produto. Então, a gente continua assim conseguindo manter as margens e o markup que a gente precisa. Na fundição, a gente tem que ser mais rápido, porque lá o impacto da matéria-prima é ainda maior, mas a gente também está conseguindo manter as margens e fazer o pass-through desse custo para o preço final. A falta de chip no mercado tem impactado alguns dos nossos clientes, né? O setor automotivo leve, por exemplo, ele é bastante importante também para o setor de máquinas e ferramenta e ele está tendo várias paradas, né? A gente também, alguns clientes nossos, a gente nota algumas paradas de 2 semanas, às vezes um pouco mais, por falta de componente para eles. Para nós, internamente, não é o problema. A gente está conseguindo manter uma rede de supply chain bastante sólida. A gente fez um planejamento forte já o ano passado, sabendo de um aumento de lead time de alguns componentes. No caso específico de chips que impacta mais a parte eletrônica da máquina, os nossos parceiros, alguns aumentaram um pouco o lead time, mas a gente também estava planejado para isso. Mas a maioria, ou todos eles estão conseguindo entregar conforme a gente fez os acordos e colocou os pedidos. Então, para nós, em termos de produção interna, não está impactando, mas a gente sente sim alguns clientes nossos com impacto de produção por falta de chip. A pergunta da Aparecida Martins, da Caixa Asset, o que a companhia espera para efeito inflacionário para o próximo semestre, tanto nos custos quanto nas receitas? A companhia tem confiabilidade de conseguir repassar aumento de custo dado pela inflação ao consumidor final? Acho que respondi, a gente tem sim essa confiança. Para os próximos meses, a gente tem o nosso sistema de estimativa de inflação, que é com base em cotação que a gente faz com os principais fornecedores para ver qual que é o potencial efeito inflacionário e a gente está seguindo à risca isso para tomar as decisões para não afetar as nossas margens, tá? Obrigado. A pergunta do Gabriel Maia, senhores, bom dia. Como a Home aumentará as exportações, visto que a empresa é muito dependente do cenário doméstico? A gente vem numa estratégia muito forte de consolidação da nossa marca no mercado externo. As novas gerações de produtos, tanto centro de usinagem quanto o centro de torneamento que já foram lançados, quanto os demais que a gente está fazendo essa estratégia de nova geração, já estão sendo muito melhor pensadas para o mercado externo, desde transporte até características de máquina. E a gente vem conseguindo um sucesso muito, eu digo, muito bom no mercado externo. Só para ilustrar isso, esse primeiro semestre de 2021 foi o nosso melhor semestre de exportação de máquinas, né, da nossa história recente de exportações. Então, e o mais interessante, a gente sempre tinha como o nosso campeão de vendas no mercado externo o Flatbed, que é uma linha de produtos que a gente gosta muito e já é reconhecido lá fora. E as duas novas gerações, que foi o centro de usinagem e o centro de torneamento, que a gente lançou aí nos últimos 3 anos, já começaram a ganhar bastante referência no mercado externo e passaram, em 2021, serem os dois líderes de venda no mercado externo, deixando o Flatbed em terceiro lugar. Então, isso mostra que a nossa estratégia está dando certo, bens de capital é diferente, é uma estratégia que requer muita credibilidade na marca, assistência técnica, suporte e produto, né? E o cliente vai acreditando e consolidando a marca, e eu acho que com o tempo e trabalhando forte como a gente vai conseguir sim aumentar as exportações. Já estamos conseguindo. O primeiro 6 meses de 2021 é o nosso melhor 6 meses de entrada de pedidos e os dois líderes mostram que a estratégia está dando certo, Gabriel. Obrigado. O próximo é o acionista, o Conrado Carvalho. Obrigado pelos parabéns. Cinco perguntas. A primeira, qual o objetivo da constituição da subsidiária Home e Administração de Bens? Essa subsidiária é o início de um negócio que a gente está fazendo para financiamento, se necessário, de máquinas Home para os nossos clientes direto pela Home, né? Isso se faz necessário porque no business de locação, a expectativa é que a gente comece a ter o retorno de máquinas de locação. Vamos retrabalhar ela, deixar ela como nova e fazer esse financiamento. E o Finame, ele não financia máquinas usadas. Então, esse é o principal motivo para essa subsidiária, que ela vai trabalhar como uma fintech e vai oferecer esse financiamento e com o tempo, outros produtos para os nossos clientes, podendo servir esses clientes de uma maneira bastante completa, tá? Pergunta 2. Desde o início desse ano, temos constatado a paralisação de algumas empresas do setor automotivo pela falta de semicondutores. Referida situação se faz presente hoje na Home, talvez com a paralisação de algum setor específico da empresa. Essa eu já respondi. Aos chips dos semicondutores, não. Para nós, dentro da Home, não tem nenhuma paralisação. A gente continua forte e focado em aumentar a nossa produção para o próximo trimestre e para os próximos trimestres, pela demanda que a gente está tendo. Atualmente, há escassez de alguma matéria-prima ou componente capaz de paralisar algum setor da empresa? Não, nosso time de suprimentos e de supply chain tem um planejamento bem detalhado, é bastante complexo a nossa forma de produzir, mas a gente acredita muito nela, porque ela dá uma capacidade de reação bastante importante, e a gente hoje não está sentindo nenhuma paralisação por falta de componente. O que a gente sente, óbvio, é a inflação, mas a gente já falou um pouquinho sobre isso e a gente consegue, até o momento, consegue repassar para o cliente. Eu já fiz o resumo de locação de máquinas, né? Então, já falei o total de contratos até hoje, 38,6 milhões. E hoje, CapEx já destinado para esse business é 41,7 milhões. Tá? A gente está bem feliz, as margens são boas, ainda está incipiente e a gente precisa acelerar. E eu tenho certeza que com mais disponibilidade e mais produção, a gente vai conseguir acelerar esse negócio. O Fábio vai pegar essa da reforma tributária, tá?
Bom dia, Conrado. A gente já internamente tem lido com bastante atenção a PEC da reforma tributária. Inclusive, já nos adiantamos discutindo vários aspectos, não só relacionado à distribuição de dividendos com os nossos assessores tributários, né? O que eu vejo do dividendos, né, independentemente de haver uma tributação sobre dividendos, consequentemente, redução da carga tributária corporativa, né? A filosofia tende a ser a mesma, né? Ou seja, a gente tem-se por legislação mínima obrigatório, tem uma política pública da companhia, né, do qual prevê a distribuição de aproximadamente um terço do lucro anualmente. Então, eu não creio que pela mudança tributária vai mudar o conceito da companhia, né? O que a gente espera, na verdade, é que de fato haja essa, se houver essa a implementação da tributação sobre dividendos, que haja a contrapartida, né, no alívio da taxa corporativa, e dessa maneira a gente acredita, né, até como a gente está no momento de rentabilidade bastante favorável, né, pode ser até que seja favorável para a companhia se houver essa redução do corporativo vis-à-vis os dividendos, né? O que então remanesceria mais lucro e, consequentemente, esse percentual em cima de uma base maior traria dividendos até maiores, né? Mas tudo depende de uma situação futura, de oferir lucros, mas eu creio que, na essência, não haverá grandes alterações. Só o que a gente espera é que a reforma seja uma reforma que, de fato, faça, se ela vier a tributar o acionista, que ela, então, alivie, a parte do corporativo, para que haja, então, um certo equilíbrio ou ainda neutralidade.
Pergunta do Matias. Bom dia, Matias. Tudo bem? Obrigado pelos parabéns. Quando comparamos o segundo T21 com o primeiro T21, houve um aumento de mais de 40% no faturamento de máquinas, mas as margens diminuíram. Isso se deve a mix de produtos ou a outros fatores? Eu respondi, é mix de produtos mesmo. Tá? A gente já fez essa análise. Vocês acreditam que a falta de insumos, especialmente para a produção de veículos leves, podem ter impedido uma entrada de pedidos ainda mais forte? Olha, o setor automotivo leve é bastante importante também para nós e sem dúvida, não é um setor que está crescendo na parte de venda de máquinas. Os crescimentos estão vindo do setor de máquinas e equipamentos, fornecedores de prestação de serviço, agrícola, todos vários ligados ao setor agrícola, caminhões. Esse pessoal é quem está fazendo mais investimentos. Sem dúvida, se veículos leves voltar a ter uma produção mais robusta e uma internação de peças maior, é bem possível que a entrada de pedidos continue num patamar elevado, ao longo dos próximos trimestres, mas vai precisar esperar e está muito linkado à economia. O importante é a gente ter capacidade de reação, conseguir produzir para poder reagir a essas volatilidades e essas demandas que venham ter no, no, é, na entrada de pedidos. Obrigado, Matias. Rafael Casotto, bom dia. As máquinas para imobilizado refletem no aumento da carteira de pedidos? Qual esse impacto? A gente colocou lá na entrada de pedidos o quanto que é máquinas para aluguel. O que a gente coloca ali naquela entrada de pedidos os contratos finalizados. A parte que é imobilizado, que é o CAPEX, a gente também coloca no release, e esses 6 meses foram de CAPEX 19,4 milhões e de contratos, nesses 6 meses, 16,1 milhões de novos contratos. Só em 2021. Depois em 2020 também. Sérgio Teixeira, qual o crescimento da carteira em relação aos trimestres de 2019? Você tem aí, Fábio?
Bom dia. Aqui, só para ter uma sensibilidade, se a gente comparar, e como tem uma certa sazonalidade de entrada de pedidos, o primeiro trimestre usualmente é o mais fraco, o segundo vem crescendo, é importante que a gente compare os mesmos períodos. Se a gente olhar o segundo trimestre de 2019, a carteira de pedidos somava 380 milhões. Ou seja, se a gente está com uma carteira agora, de 670 milhões, e 5 milhões, isso representa um crescimento de aproximadamente 78% em relação ao segundo trimestre de 2019. Ou seja, se a gente olhar o segundo trimestre de 2020, 400 milhões com 380, ou seja, mais ou menos a gente tem uma flutuação parecida.
Roberto Teixeira Cleto, pessoal, bom dia. Sabemos que o setor de vocês tem uma sazonalidade bastante característica. Levando em conta a forte entrada de pedidos nos 2 primeiros trimestres de 2021, o que vocês estão esperando para os próximos 2 trimestres do ano? Devemos ver uma certa quebra nesse efeito sazonal ou podemos esperar uma entrada de pedidos ainda mais forte nos trimestres à frente? Roberto, é bem difícil fazer qualquer previsão. A gente até no passado decidiu não fazer mais guidance, justamente pela volatilidade do mercado. E a gente está vivendo um ano, ou alguns dos últimos 2 anos, bastante voláteis, né, com efeitos da pandemia, que a gente desconhecia como poderia afetar o business da companhia. E um outro efeito que eu tenho muita convicção que está deixando a entrada de pedidos cada vez mais sólida e crescendo é o efeito da taxa de juros, né? A taxa de juros no Brasil, a taxa de juros real está bastante baixa, isso estimula investimento. Então, assim, é bem difícil de prever os trimestres à frente. Nós estamos preparados para reagir. Se a gente vem aumentando e a gente acredita que a gente precisa aumentar o output, a produção, para poder atender um mercado se for mais forte, melhor, né? Mas é difícil de fazer essa previsão. Eu acho que o Brasil deixou de investir por muito tempo, principalmente com taxas de juros altas e com não crescimento da economia. Se a gente esperar uma taxa de juros comportada e que a economia continue crescendo, acelerando, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar preparado para uma entrada de pedidos ainda mais forte no, daqui para frente. Mas é bem difícil de prever qualquer coisa num ambiente volátil como o nosso.
Você tem mais uma pergunta que é aqui do Juliano. Ele fala: bom dia, me chamo Juliano, sou investidor. Gostaria de saber mais sobre possíveis aquisições e expansões de mercado para outros países. Tem planos referentes a esses temas para serem apresentados aqui na conferência? Juliano, bom dia, obrigado pela pergunta. Em relação a aquisições, a gente tem um processo interno bem definido, temos um diretor destacado de novos negócios, né? A gente analisa quando há oportunidades, né? Porém, hoje a gente está muito mais focado, né, em tirar mais do ativo já existente, seja, crescer produção com qualidade, com excelência, trazendo margem, né, como a gente tem feito. E no mercado externo, como o Cassiano comentou, a gente está num processo de consolidação da marca, principalmente nos mercados onde a gente já atua, que a nossa participação ainda é bastante pequena, mas que essas novas gerações de produto, que nós lançamos nos últimos 2 anos, tem feito bastante sucesso. A gente acredita muito que a gente consiga crescer cada vez mais, com essa cabeça de desenvolvimento de um produto mais global, né, e com uma marca mais consolidada. Então, as atuações devem continuar, pelo menos no curto e médio prazo, principalmente nos países onde a gente já atua.
Com licença. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Obrigado a todos por participar da conferência do segundo trimestre da Home. E se vocês tiverem qualquer dúvida, nosso RI está à disposição para solucionar essas dúvidas. Obrigado e a gente se vê no próximo trimestre. Até mais. Tenham um bom dia.
A teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.